Amém, louvado seja Deus. Você que está aqui, fique à vontade para sentar-se, ouvir a palavra do Senhor. Você que está em sua casa, eu lhe peço um pouco de paciência, porque nem sempre eu estarei olhando para a câmera. Em alguns momentos eu estarei olhando, tentando aqui um contato visual com todos. Quero dizer que o que eu disse no começo não é uma questão de desabafo. Na verdade, algumas pessoas perguntam: pastor, como você está se sentindo em relação a tudo isso? Eu sinto um coração apertado, eu sinto, na verdade, um desejo de que as coisas sejam diferentes. No entanto, é o que temos e nós vamos trabalhar com aquilo que nós temos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e você que está em casa pudesse, o seu celular ou seu dispositivo, como achar por bem, no Evangelho de João, o primeiro capítulo, nós temos a narrativa de João, do primeiro encontro dos discípulos com Jesus. E o tema desta manhã é: o que queremos? O que queremos? João, capítulo 1, a começar do verso 35. Eu vou ler na NVI, diz assim: no dia seguinte, Jesus estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Desculpa, é João, tá? Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Outra tradução diz: o que vocês estão buscando? Ou o que buscais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 16h, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Nós temos este momento muito singular em que Jesus está dando início ao seu ministério. E o contexto do texto é exatamente isso. Jesus está começando o seu ministério e João Batista está pregando. E quando João Batista está lá com os seus discípulos, Jesus passa. Despretensiosamente, Jesus vai caminhando. E João Batista então fala para aqueles dois, Felipe e André: eis o Cordeiro de Deus. E aqueles dois homens saem andando atrás de Jesus. Em dado momento, Jesus olha que está sendo seguido e pergunta para eles uma pergunta existencial profunda. Uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. O que vocês querem? O que você quer? O nosso mundo hoje é um mundo muito diversificado. Antigamente você ia numa sorveteria e chegava lá, tinha 3, 4, 5 sabores, não é? 7. Agora hoje você vai numa sorveteria, digamos que é self-service, e tem 35 opções. É triste, não é? Você fica olhando e fala: peraí, hoje eu vou de... qual é a melhor combinação? Eu não sei de vocês, mas eu me sinto assim. Essa semana eu fui a Vinhedo e eu parei lá no centro para resolver algumas coisas e estava muito quente, como vocês viram, né? E eu então fui tomar um sorvete e eu descobri que eu deveria, por razões econômicas, tomar no máximo duas bolas, né? Mas havia aquela imensidão, eu fiquei ali pensando, bom, e a moça pressionando, né? Vamos aí, né? Eu preciso atender os outros, tal. O que você quer? O que você quer? Você quer morango, chocolate? Você quer... O que você quer? E aí você vai, às vezes, comprar um produto no mercado. Antigamente, né, a minha mãe falava com muita clareza: vai comprar Omo. Omo. Não era sabão em pó, a gente já sabia que era o Omo, na verdade. Vai lá e compra Kiboa, né? Vai lá e compra açúcar. Eu me lembro quando ela falava assim: vai comprar, porque eu era o que vai comprar, né? Aí às vezes ela falava: você vai comprar café. Eu só perguntava: brasileiro ou Rincão? Eram as duas marcas que tinham. Já foi comprar café hoje? Você viu como que é? Tantas marcas, né? Existe torra mais escura, mais clara e assim por diante, né? E chocolate: você vai comprar um chocolate, tem aquele chocolate que não tem chocolate, o chocolate que tem um pouco de chocolate, o chocolate que tem chocolate, o chocolate que é só chocolate, e você fica na dúvida. Hoje nós vivemos um momento em que, se nós não soubermos o que nós queremos, vamos querer tudo e nada. É ou não é verdade? Não é isso que nós vivemos hoje? E Jesus está perguntando: mas o que realmente você quer da vida? A coisa mais importante, aquilo que é mais importante, o mais essencial, é exatamente isso. Não é se você quer chocolate branco, chocolate escuro, chocolate 50%, 85%. A verdade é o que você quer para você. O que você quer de mais essencial em sua vida. Se Jesus te encontrasse hoje e ele dissesse assim: o que você quer? Que resposta você daria a Jesus? Vou deixar você pensar um pouco. Felipe e André disseram: nós queremos conhecer-te. Nós queremos te conhecer mais de perto. Ouvimos falar a seu respeito e nós queremos conviver contigo. Foi uma boa escolha, não foi? Mas se Jesus encontrasse você e dissesse assim: o que você quer? O que você responderia? O verbo usado por João é zetein. Zetein significa desejar, ansiar, querer. E se Jesus faz essa pergunta, é porque ela é importante e necessária. Quando decidi pesquisar a respeito de Aristóteles, eu fiz isso por uma opção chamada distanciamento. E o que é um distanciamento? É assim: você está tão acostumado a ler e estudar uma determinada coisa, então você propositalmente busca estudar o contrário. Entendeu a ideia do distanciamento? Então isso é muito útil e ao mesmo tempo desafiador. Então, o pensamento de Aristóteles, quando eu até menciono às vezes Aristóteles aqui, eu não faço isso porque quer impressionar qualquer coisa nesse sentido. Eu faço para que, às vezes, a gente use ele de contraste, né? E ao usá-lo agora, eu não estou usando como contraste, mas para entender uma coisa. Na sua época, se perguntava: o que é o homem? Então, o que é o homem? O que é o homem e o que distingue o homem de tudo mais? E Aristóteles diz assim: o homem é um ser que deseja e pensa nesta ordem. Eu achei fantástica essa definição, porque ele primeiramente diz assim: o homem deseja, né? Você de repente bate um desejo de comer chocolate. Vamos voltar à temática do chocolate, né? E aí então você deseja chocolate. Mas você tem azia, né? Ou você tem uma intolerância à lactose, mas você deseja chocolate e o desejo move, né? E de repente você está comprando uma barra de chocolate, e aí é nessa hora que você pensa: puxa, será que vai fazer bem para mim ou não? Eu vejo alguns balançando a cabeça assim, né? É essa ordem, não é essa ordem? Primeiro você deseja, depois você pensa. Às vezes pensa tarde demais. Não é verdade? Aquela pessoa que às vezes se vai num churrasco e se empanturra, né, e depois passa mal, E depois que ele está passando mal, ele disse: eu deveria ter parado no 18º pedaço de carne que eu comi. Mas como eu comi 55, eu estou passando mal. Aí ele vai pensar, mas na hora que ele estava comendo, ele não pensou. É ou não é? Ou é só comigo que acontece isso? Eu gosto das crianças que elas são muito sinceras, né? Fala, é isso mesmo. É isso mesmo, pastor, é isso que a gente está vivendo. Na verdade, desejamos e o desejo nos move, e depois que às vezes nós fazemos o que nós desejamos, nós pensamos, talvez concluímos que foi bom ou não foi bom, ou às vezes pensamos antes de fazer e aí não fazemos ou fazemos consciente do que estamos fazendo. Então o homem é um ser que deseja e pensa. E o que nós, como seres humanos, buscamos? Eu vou apresentar uma lista de 5. Essa lista é perfeitamente contestável, tá? É resultado de pesquisas e tal, eu li alguns livros que falam sobre essa questão, o que nós queremos, o que nós desejamos, enquanto estava pensando nisso tudo. Mas eu vou apresentar 5 coisas que são, de uma certa maneira, apresentadas pelos estudiosos como sendo o que nós, como seres humanos, queremos. Primeiramente, felicidade. Então aí eu vou para Aristóteles, ele diz, olha, tudo que você busca é felicidade. Contestável ou não. O que é felicidade? É uma boa vida. Felicidade é uma vida onde você não tenha dificuldades, onde aquilo que você quer, você faz, de uma certa maneira, você não é impedida por diversas coisas. E Aristóteles diz que a vida feliz, ela é composta de alguns elementos. Por exemplo, dinheiro. Ele era rico, então para ele isso é importante, dinheiro, né? Porque o dinheiro fazia com que ele fizesse o que ele quisesse, basicamente isso. Ele tinha servos, por exemplo, ele não precisava se preocupar em cuidar da casa dele, né? Inclusive o filho dele era criado por uma mulher, uma criada. Então ele tinha essa questão. A outra é amigos. Ter amigos é importante, traz felicidade. É porque não adianta você ter muita coisa e não ter amigo com quem compartilhar a sua felicidade, né? Você comprou carne, mas está querendo fazer um churrasco, mas não tem ninguém no seu contato para você chamar para o churrasco. Você não será feliz. A outra coisa que ele diz é beleza. Ele está dizendo que pessoas feias não são felizes. E ele era feio. Por incrível que pareça, ele era feio. Ele não era bonito. Ele era um homem estranho. E ele reclamava disso, né? Dizia assim, ah, eu não sou bonito e tal. Mas ele acha que a beleza contribui. E se vocês acham que não contribui, vocês estão enganados. Tem muita gente que não está feliz consigo mesmo devido ao fato de se achar feia. É, a verdade é essa. A realidade é essa. Mas isso também não quer dizer que uma pessoa bonita é feliz. Eu sei que muitas pessoas bonitas não são felizes. E o que é bonito? Eu creio que é uma pergunta que a gente precisaria fazer para nós mesmos, né? Mas, como eu disse, está aberto a contestações e assim por diante. A outra ideia do que nós queremos é prazer. Quem quer sentir dor? Alguém aqui quer ser chicoteado, amarrado, colocado de cabeça para baixo na água? Alguém quer? Não. Então, no fundo, você quer ter prazer. Existe a verdade a respeito disso. É contestado, até se pergunta que tipo de prazer você quer. Existem prazeres lícitos, prazeres ilícitos, prazeres que vão construir a sua personalidade, prazeres que vão destruir a sua personalidade. Mas, invariavelmente, queremos prazer. Não é? Começa uma dor de cabeça, você não pensa duas vezes, vai lá e toma um remédio. Por quê? Você não quer ficar com dor. E o antônimo do prazer é a dor. Poder ou influência? Esta é uma outra palavra que aparece quando se pensa no que quer. Quem não quer poder? Não, pastor, eu não quero poder. Certeza. No fundo, você quer poder mandar em alguém. Você entra na empresa, né? Você é o office boy. Todo mundo manda em você. Aí um dia você fala assim: um dia eu vou ser gerente. Todo mundo vai me obedecer. O que é isso? Poder. Eu quero ser professora para ficar falando: fica quieto. Pare de se mexer. Ou não? Ah, no fundo é sim, gente. E eu então queria ser pastor para poder dizer assim: queridos irmãos, aí todo mundo fica. Tem essa questão, influência. Está presente. A pergunta é: poder para quê? Se você quer ter poder, influência para fazer o bem. Agora, se você quer poder e influência para fazer o mal, este poder lhe será destrutivo. Perceberam a diferença? Em quarto lugar, fama. Ser reconhecido. Uma vez o pessoal de louvor começou a cantar uma música: eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu falei: verdade? Tem certeza? Você está cantando a verdade mesmo ou você está simplesmente repetindo o que o compositor colocou na música? Você quer sim. Você publica uma coisa no Facebook e fica contando as curtidas. Ou lá no Instagram, né? O pessoal mais jovem é outro papo, né, Erlo? Me atualiza, Erlo, por favor. Hã? É TikTok. No fundo, é ou não é, gente? Vamos ser sinceros aqui. Ah, alguém prestou atenção no que eu falei. Eu fui reconhecido. Não é? Uma vez eu estava em casa, em paz. E aí chegou um dos meus irmãos e falou assim: ah, estou gostando de uma coisa aí, não. Falei: o quê? A pessoa chegou para mim e falou: você é irmão do Marquinhos? É, porque ele não é eu que sou seu irmão, você que é meu irmão, eu vim primeiro. Meu pai. Já não era tão famoso, né? O Marquinhos ficou mais famoso que ele. Entende que essa questão de ser reconhecido faz parte da própria estrutura humana, faz parte dos desejos humanos? E não há nada de errado nisso, a questão é quando isso se torna a única coisa. Não é? Eu quero ser mais reconhecido que as Kardashians. Fio, você vai ter trabalho, hein? Mas vai nessa, quem sabe? Né? Uns 200 anos aí de postagem, quem sabe? Realização pessoal. Quem não quer se realizar como pessoa? Quem não quer, por exemplo, saber que o que está fazendo realmente está trazendo para ele um senso de realização? Vocês acham, por exemplo, que o Rogério Ceni ficava depois do treinamento batendo falta porque ele não tinha o que fazer? É porque ele tinha um alvo, ele queria ser o grande batedor de falta como goleiro. E se você for lá e colocar assim, os que mais fizeram gols de falta, ele está lá entre os 10. Eu acho que ele perde para 3, para o Juninho, pernambucano, não sei qual outro, mas ele está lá nos 10. E ele se realizou com isso, agora está se realizando como técnico, né? Estou atualizando vocês na parte de futebol. Mas é isso aí, realização pessoal. Chegar a ser o melhor do mundo, é isso que o Messi quer. Ou fazer bem o que você faz. O seu patrão chegar e dizer: você é um bom funcionário. Valorizar você. Em qualquer área da nossa vida, como professor, como um empregado, como um empresário, como alguém que faz alguma coisa, espera de uma certa forma realização pessoal. Então o que queremos? Felicidade. Prazeres, poder, fama e realização pessoal. E nesse sentido, existe aí aquilo que está dentro do que é lícito e existem as ilicitudes. Eu não posso querer ser feliz a qualquer custo. ser feliz matando as pessoas que se opõem a mim, ser feliz pisando em cima dos outros, ser feliz traficando drogas. No fundo, Aristóteles diz, não vai ser feliz. Mas se você pegar todas estas coisas que eu disse, essas cinco coisas, você vai chegar a uma conclusão. No fundo, nós queremos viver. Sabe por que eu digo que nós queremos viver? Porque os mortos não são felizes. Vocês sabem de algum morto feliz? Tem uma história no livro Odisseia de Homero, em que Odisseu, ele, para conseguir algo, ele precisou ir ao Hades. Quando ele chegou lá, sabe o que ele encontrou lá? Ele encontrou Aquiles. Exato, poderoso Aquiles. E sabe o que o Aquiles fez? O Aquiles chorou um monte. Sabe por quê? Porque não recebia notícia do mundo dos vivos. Ele estava lá no mundo dos mortos. Aí ele perguntou para o Odisseu, fala aí para mim, eu sou famoso? O Odisseu falou, a história que corre lá é que você morreu. Agora o que adianta? Até se um morto ficou famoso, para ele vai resolver o quê? Eles não são felizes, não há como atribuir felicidades a eles. Ele já não tem mais poder. Antônio Carlos Magalhães era quase dono do Brasil. Morreu. Ele é dono do quê mesmo? Nada. Aconteceu com ele, acontecerá conosco. Prazer. Os mortos não sabem o que é prazer. Realização pessoal. O que eles fizeram aqui. Acabou, não tem mais o que fazer. Percebe que no final das contas, se você juntar tudo isso que eu falei e qualquer outra coisa que você quiser acrescentar, no fundo, nós queremos viver. Então, o que realmente queremos é vida. Mas não é uma vida qualquer. Nós queremos uma vida cheia de significado. Uma vida cheia de sentido. Uma vida cheia de razão para viver. Uma pessoa que comete o suicídio, que põe um fim em sua vida, não é que ele não queira viver, ele não quer viver como está vivendo. Se ele fosse dado uma oportunidade, uma condição de viver diferente de como está vivendo, não colocaria fim em sua vida, porque tudo o que queremos é viver. E viver uma vida cheia de sentido, como eu disse. Mas aí a gente vai para a palavra de Deus e diz, que diz assim, Jesus Cristo dizendo claramente, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E vida cheia de sentido. Mas nós podemos cometer um erro de confundir a vida com a subvida. Muitas pessoas confundem. Por exemplo, Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Um dia teve uma briga lá entre os pastores, Abraão chegou para Ló e falou, Ló, vamos resolver essa parada aí. Se você falar para mim assim que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão. E as campinas do Jordão eram maravilhosas. E a Bíblia diz como o jardim do Éden. Ele olhou para aquilo e disse, isto é vida. Eu quero isto. E Abraão disse, tudo bem. Ló foi morando nas campinas do Jordão e vagarosamente foi mudando para Sodoma. Quando chegou em Sodoma, o que ele encontrou? Felicidade. Sodoma? Prazer? Uau! Claro! Prazeres carnais, sim, mas eram prazeres. Ló ficou famoso, gente. Ló era vereador, podemos assim dizer. Ele fazia parte da liderança da cidade. Jó tinha bens. Tinha uma esposa, duas filhas. Um certo dia, cinco reis invadiram e levaram Ló cativo, todos os seus bens. Abraão foi lá e trouxe ele de volta, Gênesis 14. E um certo dia ele estava lá na casa dele, muito tranquilo, chegaram dois anjos. Senhor Ló, nós viemos aqui porque o seu tio orou por você. E nós temos que dizer para você que essa cidade será destruída e nós vamos tirá-lo daqui. Ló saiu com a roupa do corpo. Vocês anotaram aí o que ele saiu? Roupa do corpo. E no caminho ainda perdeu a mulher. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas ao fim são caminhos de morte. Às vezes, na intenção de encontrar a verdadeira vida, às vezes, na intenção de alcançar esta boa vida que tanto buscamos, com felicidade, realizações, prazer, alegria, contentamentos, nós vamos vagarosamente entrando pelas campinas do Jordão, até que de repente, depois de tudo o que acontece, nós saímos literalmente sem lenço, sem documento, fugindo pela porta dos fundos. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes confundimos o bem com o bem aparente. Vocês acham que os bandidos, os assaltantes, os traficantes, eles roubam, traficam porque, ah, me deu uma vontade agora de roubar, eu vou roubar. Não, eles acham que fazendo isso serão felizes. O traficante acha, por exemplo, que traficando ele vai ter uma grana e com essa grana ele vai comprar um conversível. E ele vai ter uma mansão com piscina e muitas mulheres para frequentar as suas festas, regadas a uísque escocês. E ele vai ter um monte de gente trabalhando para ele. Pablo Escobar pensava isso, gente. Agora veja que ele está confundindo o bem verdadeiro com um bem aparente. Um bem que, no final das contas, vai corroê-lo de dentro para fora. É isso que aconteceu com Ló. Um certo dia, a Bíblia nos diz que Samuel estava na casa dele, e aí apareceram lá os anciãos de Israel. Falaram para Samuel assim: Samuel, você está velho. E os seus filhos, não são bons, não. Samuel, nós vamos pedir uma coisa para você. Constitui para nós um rei, segundo todas as nações têm, e nós seremos felizes. Aí o Samuel foi orar e disse: Deus, esse povo não tem noção do que estão pedindo. Tu és o rei deles. Mas eles querem um rei. E aí Deus disse para Samuel: Samuel, não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Então o assunto não é seu, é meu. Dá a eles um rei. E como o povo estava se comportando como mula, Deus deu a eles um pastor de mulas por 40 anos. E quando estava próximo dos 40 anos, o povo estava agoniado. Senhor, mata esse homem, esse rei miserável, está acabando conosco. Mas quem pediu esse rei? Ah, nós seremos como as outras nações? Foi o começo do fim. Às vezes nós falamos assim, eu quero tanto ser como as outras pessoas, fazer o que elas querem. Elas saem, vão na balada, elas se drogam, elas se prostituem, elas fazem um monte de coisa. Eu não quero ir na igreja, eu não quero ficar ouvindo o pastor dizendo que eu preciso ter uma vida consagrada a Deus. Eu quero viver a minha vida. Pois então, o filho pródigo pensou a mesma coisa. Foi. Fez o que queria. E acabou no chiqueiro. Porque quando acaba a grana, o mundo lhe mostra a porta da saída. E aí então aquele menino arrependido disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu nunca deveria ter saído. Porque lá na casa do pai eu era feliz e não sabia. Não é verdade? O que você quer? Jesus chamou os discípulos uma certa feita e disse para eles assim, saiba que eu estou indo para Jerusalém e eu vou ser preso. E vão bater em mim. E vão me matar. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí o Pedro chamou Jesus de lado e falou para ele assim, ficou louco? Que ideia é essa? Claro que não! Viva! Jesus disse para o Pedro assim, arreda Satanás, você não sabe o que você está falando. Você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Às vezes nós confundimos a vida com esse instinto de autopreservação. Quando, na verdade, se quisermos a verdadeira vida, nós precisamos ouvir o que Jesus disse. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Às vezes a tensão não é entre a verdadeira vida e a subvida, a vida no pecado, a vida escravizada ao ego. Mas às vezes a tensão é com a vida. É com essa vida biológica que nós recebemos. E aí nesse momento Jesus diz assim, olha, se é para viver para a glória de Deus, e se nisso você precisa oferecer a sua própria vida, ofereça a Deus. Foi o que Jesus fez. Mas por que Jesus não aceitou o conselho de Pedro? Ele tinha três razões para não aceitar o conselho de Pedro. A primeira é que ele nasceu para morrer. E morrer para a glória de Deus. Jesus nasceu para morrer para a glória de Deus. Mas Jesus também nasceu para morrer para nos salvar. Se ele se poupasse, todos nós estaríamos perdidos. Mas por fim há uma coisa que as pessoas às vezes ignoram. Jesus sabia que ao morrer ele seria ressuscitado. E uma vez ressuscitado ele receberia de Deus a verdadeira vida. O Salmo de número 16 nos diz claramente que o Senhor havia recebido de Deus uma promessa de estar ao seu lado, onde há delícias perpetuamente. Isaías disse, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E o autor de Hebreus diz assim, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual, em função da alegria que lhe fora prometida, suportou a cruz, a vergonha da cruz, porque ele sabia que Deus o colocaria à sua destra, onde ele receberia toda a honra e toda a glória devida ao seu nome. E um dia ele estará lá nos céus, de braços abertos, dizendo, venham, vocês são o meu troféu. Então ele sabia que isso ia acontecer e por isso ele escolheu morrer em nosso lugar. E você? Se Jesus chegasse e perguntasse para você hoje, o que você quer? Será que você diria, Senhor, eu quero as coisas da subvida? Ele não vai se opor, assim como o pai não se opôs ao filho que disse, eu quero ir embora para a terra distante. Ele não vai mandar o anjo Miguel com a espada de fogo dizendo, não vai na balada, hein? Não usa droga, não se embriague. Não, Miguel não tem nada a ver com isso. Aliás, eu tenho pena dele, porque quantas vezes, né, se fala dele e tal, de repente ele é gente boa, mas as pessoas acham que ele é um camarada que estraga prazeres. Se você quer a vida, você já tem a vida biológica, você já tem. Se você está me ouvindo, é porque você está vivo. E se eu estou te falando, é porque eu já estou vivo. Então já temos a vida. O que resta a nós é escolher uma subvida ou a vida verdadeira. Como é que eu escolho a vida verdadeira? Eu me submeto ao Senhor da vida. Eu entrego a Ele todos os aspectos da minha vida.